2%. Eu sei que há outros que com 0,5%, com 0,8%, com 1% já ficavam satisfeitos. Mas nós queremos 3%, 3,5%, 4% de crescimento económico. E nós queremos que quem está na vida ativa ou aqueles jovens que estão a estudar perspectivem bons empregos, perspectivem dinamismo no mercado laboral, perspectivem bons salários, perspectivem carreiras profissionais em Portugal. Vejam que vale a pena acreditar em Portugal e concluam, como um ex-ministro da Economia do Partido Socialista concluiu por estes dias, que há uma tendência de regresso dos jovens para Portugal maior do que aquilo que se faz sentir do apelo para irem para o estrangeiro. Reclamam da bancada do Partido Socialista. Reclamam da bancada do Partido Socialista. Desde quando nós vamos conceder? Desde há 4 anos a esta parte. Pois, senhores deputados, não nos custa reconhecer que a tendência tem essa perspectiva temporal. Assim, as senhoras e os senhores deputados do Partido Socialista tenham a mesma hombridade de dizer que agora estamos no caminho certo, estamos a acelerar essa tendência, estamos a construir o Portugal do futuro. É verdade, senhores deputados. Senhor deputado Hugo Soares, e nós podíamos, de facto, discorrer mais de 20 acordos que celebramos na administração pública. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, se quiser batizá-los, podem ser os acordos Montenegro, os acordos Miranda Sarmento. Medina não são, de certeza, porque esse não assinou nenhum.
É mesmo um descarado.
E Brilhante Dias pode ter sonhado com isso, mas também não assinou nenhum.
Olha, zero.
E vou-lhe dizer, vai continuar a sonhar porque vai esperar muitos anos até voltar a ter a mesma oportunidade. Mas eu desejo-lhe bons sonhos, senhor deputado. Eu desejo-lhe bons sonhos. Senhor deputado Hugo Soares, são números de emprego historicamente altos. São números de desemprego historicamente baixos. São oportunidades que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê do governo e do poder político? Há um pretexto, que é esta pretensão de tornarmos a legislação laboral mais amiga do crescimento económico, mais amiga do emprego, mais amiga dos trabalhadores, mais amiga dos salários mais altos. Mas é um pretexto, porque esse objetivo foi apresentado aos parceiros sociais no dia 24 de julho, está em cima da mesa negocial, há todas as condições para se conseguir atingir um acordo que possa consagrar aspectos positivos para todas as partes envolvidas. Mas é apenas um pretexto, senhor deputado. Como disse bem, a greve é política. A greve motiva aqueles que nunca, nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Eu quero responder-lhe diretamente, pensando como um trabalhador português pensa em casa. Eu respeito quem está na vida sindical, eu respeito quem tem responsabilidades sindicais. Mas vamos colocar a questão do ponto de vista do sindicalizado. Eu sou trabalhador português e estou em casa e penso. Eu vou fazer greve porquê? Eu vou fazer greve porque estou a ganhar menos? Não. Eu estou a ganhar mais. Mais salário. Eu vou fazer greve porque estou a pagar mais impostos sobre o meu trabalho? Não. Eu estou a pagar menos impostos. Eu vou fazer greve porque o meu emprego está em perigo? Não. Na grandíssima maioria dos casos, o meu emprego não está em perigo. Eu vou fazer greve porque faltam oportunidades de emprego na nossa economia? Não. Felizmente, a nossa economia está a gerar oportunidades de emprego. Eu vou fazer greve porque os meus filhos e os meus netos estão sem oportunidades? Não. Hoje há oportunidades para os meus filhos e para os meus netos. Eu olho, com pessimismo para o futuro próximo? Não, não olho. Eu vou fazer greve porquê? Porque estão a negociar leis laborais para sermos mais competitivos e mais produtivos? Não. Eu devo esperar para saber se vem aí alguma coisa que efetivamente prejudica a minha vida. E vou-lhe dizer, Sr. Deputado Hugo Soares, eu, trabalhador sindicalizado, vou ler o que está hoje na mesa das negociações e concluo. Não, não vem aí nenhuma revolução, não vai haver nenhuma perda daquilo que são os meus direitos, vai haver a valorização da nossa economia e, portanto, vale a pena continuar a trabalhar. E esta greve não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Hugo Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Primeiro-Ministro, olha, eu vou responder à sua pergunta. Sabe porque é que muitos desses trabalhadores vão fazer a greve, Sr. Primeiro-Ministro? Eu vou-lhe responder. Porque não vão ter comboio para ir para o local de trabalho nesse dia, porque é precisamente por isso que o país vai paralisar e é essa a intenção de quem promove esta greve sem qualquer motivo fundamentado. Senhor Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, de facto, quem não percebe a realidade não merece mesmo governar. O Partido Socialista nega hoje, negou sempre, de resto eu percebo, tem responsabilidades naquilo que aconteceu no país em matéria de imigração desregulada. Nós constatamos o problema e depois tem sempre esta urticária cada vez que se fala de imigração, talvez porque o Sr. Deputado José Luís Carneiro tenha sido o pai da extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Só pode ser. Nós constatamos que havia um problema que trazia uma percepção de insegurança, que trazia o não cumprimento de regras e, sobretudo, que não permitia que nós tratássemos as pessoas que nos procuram com humanismo e com dignidade. Olhamos para a Lei dos Estrangeiros, revisitámo-la, com muito esforço, com muito trabalho parlamentar, revisitámo-la e criamos alterações legislativas que hoje permite que haja regras claras para a entrada em Portugal e que se tenha acabado com o caos em que o Partido Socialista nos deixou. Primeiro ponto pilar do triângulo. Olhamos para aqueles que nos devem proteger, regular a imigração e depois da extinção atabalhoada dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, criamos a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, junto da PSP, para precisamente cuidar das nossas fronteiras e sabermos quem entra, como entra e porquê entra. E ontem é notícia que o Conselho de Ministros fechou o triângulo da política de imigração, regulando e criando a nova lei do retorno. Queria, Sr. Primeiro-Ministro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar os parabéns ao Governo por ter concluído esta reforma da política de imigração em Portugal e pedia ao Sr. Primeiro-Ministro que pudesse sobre ela discorrer e, uma vez que o diploma ainda não é público, pudesse, nesta primeira ocasião, apresentar ao Parlamento aquilo que são as principais alterações e os principais objetivos do diploma ontem aprovado num Conselho de Ministros, que é o elemento final que faltava para terminarmos de uma vez por todas com o caos em que o Partido Socialista deixou a imigração em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, efetivamente, nós aprovámos ontem no Conselho de Ministros o texto da proposta de lei que oportunamente será remetida a este Parlamento e que altera o edifício jurídico relativo ao instrumento de retorno com vista a dar-lhe maior agilidade, maior capacidade de podermos ser consequentes e podermos ter, portanto, uma política que possa, por um lado, recuperar o cumprimento das regras e demonstrar que vale a pena vir para Portugal dentro da legalidade e também demonstrar que não vale a pena vir para Portugal fora dos princípios legais e que quem vier fora desses princípios terá de retornar à sua origem. Aquilo que temos hoje é uma legislação permissiva, cujas regras acabam por favorecer o abuso e acabam no fim do dia por fazer com que quem incumpre tenha o benefício do incumprimento. E, portanto, nesse caminho, que, como lembrou, começou com o fim da manifestação de interesse que tinha um efeito de chamada, hoje é claríssimo, não há ninguém que o possa contestar, depois de recuperarmos os mais de 400 mil processos pendentes, depois de alterarmos a lei de estrangeiros, de criarmos a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, depois de alterarmos também a lei da nacionalidade, agora com maior eficácia no retorno, nós vamos, de facto, poder ter uma imigração regulada e humanista, dignificando as pessoas e as famílias que vêm para Portugal por bem, enriquecer os nossos recursos humanos e construir os seus projetos de vida.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os seus membros do Governo. À hora em que estamos aqui, penso que não exagerarei se disser que a maior parte dos portugueses que nos estão a ver estão hoje com um problema sério e focado e que gostavam sim de ouvir o Parlamento falar esta manhã. A brutal guerra civil que a saúde enfrenta e que as nossas urgências enfrentam. Ontem mesmo, no Hospital Amadora Sintra, esperou-se 18 horas. 18 horas, Sr. Primeiro-Ministro. 18 horas. Depois dos planos de emergência do Governo, depois dos planos de ação do Governo, depois dos planos de contingência do Governo. 18 horas. As pessoas estão sem acesso à saúde. E é esse, talvez, hoje o seu tema mais importante e mais relevante. Vamos a números. O Governo prometeu uma revolução na saúde. E ela acabou mesmo por acontecer. Neste Orçamento de Estado, Sr. Primeiro-Ministro, que acabaram de aprovar com o Partido Socialista, o Governo reduz em 10%, num serviço já caótico, o apoio a exames, a medicamentos e a transporte de doentes. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é humano. Não é humano de um governo que diz ser humanista. Não é humano de um governo que diz que quer resolver problemas. Deixámos pessoas 18 horas à espera, pessoas sem cirurgia e, Sr. Primeiro-Ministro, talvez o número mais vexatório do seu governo é que aqueles senhores deixaram 1 milhão e 200 mil sem médico de família. O senhor tem 1 milhão e meio sem médico de família. Isso não pode acontecer. 1 milhão e meio sem médico de família. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Não tem médico de família. Então qual é a história dos estamos a crescer 2, 3, 4%? O que é que isso interessa a quem não tem médico? A quem não tem enfermeiro, a quem não tem uma consulta, a quem não consegue pôr a avó a ser tratada, a quem não consegue tratar o filho ou o sobrinho. O que é que interessa dizer que estamos a crescer 2, 3 ou 4? Sr. Primeiro-Ministro, atente nestes números, em vez de conversa da treta entre o PSD e o PSD. Atente nestes números, Sr. Primeiro-Ministro. A cirurgia, o tempo de espera para uma cirurgia, para lá do tempo máximo, aumentou 20%. Aumentou 20%. Eu repito, as pessoas que já estão para lá do tempo máximo à espera, o tempo máximo da lei que os senhores aprovaram, as pessoas estão à espera, ultrapassaram 20%.
e já aumentam o primeiro ano do governo da própria AD, o seu, ou seja, há 20 meses,